Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, qual a sua opinião sobre o projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte?
Então, Gabriel, dei uma olhada no projeto de lei, alguns pontos como exigir que o carro fosse do motorista, ele não poderia alugar o carro, por exemplo, exigir placa vermelha, que a prefeitura desse a licença para que se pudesse operar. Isso seria uma restrição muito grande. A proibição de se passar de um município para outro. Então, em várias limitações. Algumas acho que são até razoáveis, mas outras parece que visam muito mais reduzir o acesso desse serviço à população. Então, eu acho que isso está dentro de uma coisa muito comum no Brasil, que é a existência de grupos de interesse. E esses grupos de interesse, eles acabam fazendo força para manter o que eles têm, né? Uma renda, por exemplo. Tem uma coisa em economia que a gente chama de rent seeking. São pessoas, empresas, agentes econômicos de uma forma geral que buscam reter renda sem atividades produtivas. Não de uma forma ilegal, é uma forma legal, né? Mas você tem grupos de interesse que tentam influenciar o governo para manter algum tipo de renda extraordinária. Esse caso cabe muito bem a essa restrição que a gente está vendo que está ocorrendo, né? Ele passou na Câmara dos Deputados e depois no Senado teve modificações que foram muito relevantes, que deixaram mais livre, mais parecido, né, com o que era antes desse projeto de lei. Algumas regulamentações a mais, como exigir antecedentes criminais do motorista, isso é importante, né? Importante para a segurança do passageiro. O Uber, ele já tinha algumas exigências, né? Para que se tivesse uma segurança mínima, existe o trajeto, onde o motorista foi, onde que pegou, onde foi, existia o cadastro, algumas informações, mas acho que antecedentes criminais é sempre uma coisa positiva, uma exigência a mais que serve como segurança para o passageiro. Acho que uma regulamentação mínima acaba até sendo importante para que o passageiro e o motorista também, os dois se sintam mais seguros, né? A gente sabe que coisas acontecem, mas o Uber, de uma forma geral, os outros aplicativos, eles têm funcionado muito bem. Ocorreram alguns casos, assim como também às vezes ocorre com taxistas, mas de uma forma geral, né, um serviço que vem trazendo o que a iniciativa privada consegue fazer muito bem, o mercado, né, de uma forma geral, que é trazer um serviço a um preço mais baixo e está criando muito emprego também numa situação de grande desemprego no Brasil, né? Hoje, algumas notícias disseram que são 500 mil motoristas de Uber e outros aplicativos, ou seja, um impacto muito positivo sobre o emprego da economia. As pessoas estão usando o Uber porque está mais barato e a gente vê que isso tem um ganho muito grande, não só para os motoristas, como também para os passageiros.
Você falou sobre o rent seeking. Poderia explicar melhor o que é isso?
O rent seeking é essa busca, né, que os agentes econômicos têm por renda. Um exemplo que cabe muito bem é o próprio sistema de táxis que existe no Brasil, onde se dá uma licença e quem tem essa licença acaba tendo uma renda extraordinária porque você acaba tendo uma oferta que é limitada. Essa oferta é limitada, acaba aumentando o preço. Então, quem tem a licença recebe uma renda que é muito mais do que seria num livre mercado, na livre concorrência. Quem perde é o consumidor. Quem ganha é quem tem a licença. Não necessariamente o motorista do táxi. O taxista, muitas vezes, ele não é o dono da licença, mas ele trabalha para alguém que tem essa licença e quem ganha são essas licenças. Algumas vezes são até empresas relativamente médio porte que ganham bastante com isso. Um outro exemplo muito claro é a questão dos cartórios no Brasil, né? Você tem cartórios onde precisa-se de concurso público, existe uma limitação muito grande na oferta e acaba gerando um serviço que é mais caro do que seria na livre concorrência e todo mundo tem que ir no mesmo lugar. Mesmo que o preço seja regulado, as pessoas não tem muita opção, então quem ganha uma renda extraordinária é o dono do cartório. Então, de uma forma geral, assim, quando se cria alguma proteção, alguma barreira no mercado, você vai criar um grupo de interesse, né, que é essa pessoa, esse grupo que está recebendo essa renda extraordinária, e depois eles vão fazer uma grande pressão para que não se tenha uma mudança para que eles continuem tendo essa renda extraordinária, né? E vai fazer pressões políticas, vão gastar dinheiro com isso, né? A gente percebe isso muito claramente no caso dos taxistas e dos aplicativos. Você tem um rent-seeking, tem pessoas, grupos que fazem pressão, tem seus representantes políticos, né? A gente viu bastante essa semana que se passou, inclusive políticos que eu acho muito engraçado, né? Do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, contra um aplicativo que tem gerado muitos empregos, né? E tem melhorado de uma forma geral essa questão da mobilidade urbana. E esse tipo de aplicativo, ele só tende a melhorar. Claro que tem que ter uma regulamentação mínima, tem que dar segurança para o passageiro, mas tirando isso, acho que o Senado acertou, né? Tirando os pontos que eram mais restritivos e mantendo alguns que eu acho que alguns deles, pelo menos, são necessários.
Eu sou Gabriel Soares, entrevistei o professor Luciano Nakabashi da FEA-USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.